Buemba.
Senhoras e senhores, começando mais um WCast, o WCast do ano que eu nasci. WCast 88, às vezes eu vejo umas camisetas na rua, que essas marcas têm essa mania, né, de colocar 88, 71, coloca o número que eles quiserem, 88 tem muita camisa de 88. Mas isso não importa, o que importa é, estamos começando, estamos no ar, eu sou o Felipe Lima e eu tenho aqui dessa vez... Salve pandemia, salve tudo, mas dessa vez presencialmente nos estúdios do WCast. Eles, queridos, amados, figuras idolatradas. Começando sempre mantendo a tradição, César Daril, Roça, Sossa, Cabreira. E eu sei que eu errei.
Nada, cara.
Não?
Acertou. Houve
uma confusão
acertou,
de nomes
foi
ali.
Foi bonito, foi bacana.
Pô, achei que era
já
sua...
que é presencial, você já trouxe... O nome completo.
Pois é.
Perdeu até o ar, né? Porque é tanto nome que até confunde. Mas é isso, estamos aqui depois de... Quantos meses? De março até
cara,
hoje? Oito
deve
meses?
Deve dar uns 10 meses. É uma porrada na nuca.
Então, enfim, estamos todos presentes, vivos, saudáveis.
Que maravilha.
Peronomútil. Mas o que importa é que seguimos com mais um programinha para alegrar ou para... entristecer, mas o que importa é que a gente tá aqui pra gravar.
O que importa é gerar sentimentos.
Exatamente. Vamos para mais uma fase.
Que maravilha, mais uma fase. Vamos lutar contra o chefão. Diga lá, chefão, como é que você tá, neninhos?
Queridos, que prazer, hein? Sempre foi muito difícil pra eu estar presencial com vocês, né?
Independentemente de pandemia, né?
É verdade, agora... mas no final você tava.
Já no final. É.
Né? Nos últimos anos, eu acho que você veio.
Talvez nos últimos dois.
Nos últimos dois. É porque foi entre fevereiro e março que eu tava vindo aqui.
Que maravilha, olha que qualidade
que
boa.
Nossa, coisa. Me ouvir aqui, eu não gosto de me ouvir, mas me ouvir ao vivo aqui é uma delícia.
É muito satisfatório.
Ah, e toda a parte técnica aqui também, não, que é parece que dá uma...
A gente tem um estúdio...
É inspirador.
Não, é um estúdio impecável.
Que maravilha. Bom, então todos passaram bem a semana, eu passei bem a semana com dores e afins...
Tem boletim?
Vida...
Tem boletimzinho
não,
médico?
Não, eu tô não. Tenho levado umas espetadas da acupuntura, cara. Me dói a cabeça. Outro dia a mulher perdeu uma agulha em mim. Perdeu, ela tirou a mão de agulha. Falei, tá faltando uma. Falei, ué, cadê?
Ela falou,
tá...
sai na fezes.
Acontece. Falei, ué. Aí tirei, me balancei inteiro. Falei, deve ter caído no chão. Você vê que o lugar é fino que eu faço a acupuntura.
Carro, ela entra no seu...
É, não, eu fiquei meio em choque também. Mas sobrevivi. E tô bem, gente, mas tô sentindo bastante dor ainda,
cara,
não tá sendo
dor,
fácil.
Dá uma... Reouve o programa com a Anitta de Barcelona.
É verdade, cannabis, né, pode ajudar. Álcool também ajuda, começa a beber, esqueço tudo, saio bailando pela casa, é uma coisa ótima. Mas enfim, hoje então é um programa muito especial porque estamos aqui presentes e isso faz bem pra alma da gente, tá? Olho no olho e faz bem também pro seu ouvido, que eu tenho certeza que a qualidade é muito melhor quando estamos todos aqui. Mas muito bem... lembrando que hoje não temos cartas, mas, Nenê, quem quer falar com a gente faz o quê?
Instagram, @WCastPodcast, é o principal.
Esse é o principal, mas também dá pra mandar um e-mail, também não podemos negar.
Mais tradicional, mais ortodoxo, eu diria.
Isso, que é o quê? O WCastPodcast,
@gmail.com.
Então anotem, nos escrevam, mas adiciona a gente lá no Instagram, que sempre tem conteúdos inovadores... Quando o nosso
digital social media não,
influência social, não tá de...
O head, né, de social
media. O head de social media não tá indo de férias, não. Ele trabalha que é uma beleza. Mas...
Quando trabalha é uma maravilha.
Cesarino, o que nos traz aqui hoje?
O que nos traz aqui hoje, acho que são os carros, né, de cada um.
Carros. Sim, né? Alguns Uber, táxis.
Não, no nosso caso, carros.
É verdade.
Você já mora no estúdio, então já também... encurtou o caminho.
É.
E além disso...
eu gostava rapidinho. Ah, você vai com quem? Como é que você vai? Vou com o Oscar. Pô, Oscar? Quem que é esse? Oscar Canhar.
Nossa, essa...
ah, essa é um clássico.
Nada de tiozão, pra caramba, né? Tá logo depois do pavio pra comer.
É, já vem essa.
Oscar Schmidt.
Acho que era o Oscar Schmidt do basquete. Ah, sim, ele tá fazendo serviço de chauffeur agora.
Certeza. Mas, enfim, o que nos traz aqui é toda a afinidade que não temos com um universo que não faz parte do nosso dia a dia, mas que movimenta milhões e que mobiliza milhares e milhares de jovens por todo o país, quiçá por todo o mundo.
Ah, com certeza por todo mundo. Inclusive, que... acho que muito mais no mundo do que no país.
Não é o xadrez, não é a dama, são os...
e-sports.
E-sports.
E-sports, não sei se você jogava um videogame, tinha um EA Sports Telegames. É. Lembra dessa? É uma produtora de vídeo. De vídeo não, de jogos.
Que, aliás, assim, já falo que eu, no caso, parei lá atrás em imagem 2D ainda.
Eu parei no...
era um planozinho.
É porque também tem uma coisa. Vamos, antes de começar, a gente tem um convidado hoje que vai iluminar essa conversa, mas antes, eu tô vendo que você fez alguma pesquisa aí. Tá, então daqui a pouco você vai trazer alguns números pra gente. Antes, deixa eu apresentar nosso convidado. Maurício Chagas, eu não sei se eu posso falar que é um jogador de esportes, mas eu acho que é. Eu entendo que ele vai dizer um pouco, mas ele vai também ajudar a desmistificar um pouco o que que tem por trás, né, de tudo isso aí. Quem são essas pessoas, como que elas estão ganhando dinheiro, como é que é, como é que não é. Tudo bom, Maurício?
Olá, tudo bem? E vocês, como é que vocês estão?
Tudo jóia, obrigado por participar, por largar aí os jogos um pouco. Eu te acompanho, eu sei que você faz corujão, joga nos horários malucos aí, mas valeu por conseguir um tempinho para falar com a gente.
É nóis.
Cara, começa se apresentando, conta um pouquinho o que que você joga, se você se considera um jogador, não sei nem um termo certo, um jogador, um e-sporter, eu não sei bem, um atleta virtual, eu não sei o termo, mas não sei se você chega a ser, mas eu sei que, assim, você trabalha com isso, a gente pode falar assim.
Sim.
Porque você, a partir do momento que você ganha dinheiro com isso, você trabalha com isso, mas você estava conversando com a gente antes, você falou que na verdade é um universo muito mais amplo, né, que você joga um jogo, na verdade. Conta um pouco, como é que é isso, o que que você faz?
Certo. Eu comecei a streamar, né? Eu comecei a ser streamer há 2-3 anos atrás. E eu entrei pro mundo dos games nessa época. Eu já jogava quando eu era pequeno, né? Mas eu tinha parado, aí voltei 3 anos atrás e já voltei sendo streamer.
Tá.
Eu não sou da parte do competitivo. Eu tô na parte do sabe, jogar mesmo, pra me divertir, etc. E fazer as strings.
Então isso é uma coisa legal que você falou. Existe o competitivo, acho, na verdade, o atleta.
Sim.
Olímpico, né? O atleta virtual.
Esse lance de times.
Competir, exatamente. Isso aí eu acho muito louco.
E campeonatos gigantescos, né?
Sim.
E, então, quer dizer, então você, o que que você joga? Como chama o jogo que você joga?
Eu jogo Dead by Daylight atualmente. É o meu main game.
Que é o quê, especificamente? No que
é um
troca?
Jogo de terror assimétrico. São quatro...
Traduz.
Vai, ajuda a gente.
São cinco pessoas online jogando, onde quatro jogam como sobreviventes e um joga como assassino.
Ah, uma analogia muito dada as proporções aqui, mas seria parecido com Among Us? Nada a ver. É que o Among Us é muito pequena pra celular, né? Mais uma construçãozinha ali no momento, né?
É um pouco mais...
elaborado.
Mais específico, mais elaborado.
Tá, o que é esse Among Us? Among Us?
É um aplicativo que você também se conecta, por exemplo.
Eu diria, eu fui mais analógico, eu pensei tipo num detetive.
É o detetive, só que
a lógica aplicativo, é a mesma, só que... Bacana. E então, quer dizer, daí então, no seu caso, existe, eu sei que o portal que se usa muito para os games é a Twitch, né?
Isso.
A plataforma. E daí o lance é esse, você faz stream, tem a galera que segue,
E sim, rola, daí rola brincadeira, rola papo, rola desafios, o lance é esse, né? E esse também, isso também é um mercado, porque existe os e-sports, que a gente vai falar daqui a pouco, mas isso que você faz, você falou, um streamer, né? Sei lá, um youtuber, pro pessoal entender, de jogo, também é um mercado, porque você também consegue ganhar dinheiro com isso, né? É o seu trabalho, certo?
Sim, sim.
Interessante. Agora fala, Cesário.
É, não, aí só para dar aquela contextualizada que você tinha comentado, existe uma projeção de que nesse ano esse número é fato, e aí a projeção é em relação a gastos, né? Mas são 75,7 milhões de jogadores só no Brasil, e existe essa projeção de que esses 75,7 milhões, eles vão gastar 1,5 bilhão fazendo do Brasil o 13º maior mercado de games no mundo. E aí também só mais um número para complementar, o que eu achei interessante, inclusive, é que é bem dividido, assim, né? Que a população online no Brasil, ela se divide 50% em homens e 50%, né, aproximadamente, de mulheres, jogando principalmente jogos online para celular. Então é só pra gente ter uma fotografia aí de como tá o mercado no país hoje.
Agora uma coisa, você falou do celular e tudo mais, você joga pelo computador, né, Maurício?
Isso.
Esses esportes todos, ou até o pessoal do streaming, é tudo pelo computador ou tem gente que tá no PlayStation e tal, também dá pra fazer isso?
Tem a galera do console e tem a galera do mobile também.
Ah, e pelo celular também tem?
Tem, hoje existe competitivo de Free Fire.
O que é isso?
Free Fire é um jogo de FPS pra celular. Também dá pra você jogar pelo PC se você baixar um emulador.
Tá.
E a galera faz competição, rola premiação em dólar por causa disso.
Que loucura, que coisa.
É grande.
Bom, o César falou de algumas cifras aí, é de arrepiar, né? Bom, ou não precisa ir muito longe, acho que Sport TV... De tempos em tempos passa. Campeonato,
a Globo também. O próprio site do Globo Esportes já conta com uma aba exclusiva para falar de esportes.
Sério? É. Que maravilha.
Então, realmente, assim, é um universo super consolidado já também. Não é nem assim, promissor ou não. Já é uma realidade.
Já existe, né? Aham. Uhum. E você acompanha, Maurício, essas notícias? É um universo em que você, por fazer parte, você tá sempre se atualizando, sabendo quem é quem, sei lá, aquela coisa, o Pelé. Existe um Pelé do esporte? Eu não sei.
Não, eu acho
que... É porque varia de jogo pra jogo, né?
Sim, tem vários jogos. Eu acompanho, assim, só pra assistir mesmo, o LoL, que é o League of Legends.
É um RPG, não é?
Não é, RPG? É um MOBA.
A gente tem, né? Não tenta! A gente tá por fora, meu chapa. A gente...
Só pergunta e aceita.
Não, eu não jogo. Mas é
um
legal,
universo que você domina muito mais, com certeza.
Isso. É tipo, é um jogo que são dois times de 5 players e o objetivo é chegar na base do time inimigo e destruir tudo e acabar o jogo, basicamente.
Entendi. Que loucura. E vem cá, eu quero que você ajude a gente a desvendar, assim. O que, que você conhece, pensando um pouco... Você falou, tem times e tal. Existem os times. E é isso mesmo. Eu lembro que a gente trabalhava... O César não chegou a trabalhar comigo nesse lugar. A gente trabalhava numa casa, depois a gente mudou para um prédio comercial. E eu tenho, assim, 104% de certeza que rolava uma sala comercial lá que era tipo um treino. Não sei como é que era. Já tá cheio de computador, os caras ficavam jogando. Porque você via, era uma sala comercial super ali na coração de São Paulo, do Loja Morumbi. Mas, meu, você via que descia toda hora uma molecada de chinelo, de, sabe, molecada mesmo, adolescente. Ah, não, e toda hora os mesmos ali, pega elevador e você vê. E, assim, tinha gente que você via que veio do Rio, vinha do Nordeste. Eu queria entender, como é que... O que que são esses times? Você conhece um pouco disso, mano? O que dá pra você falar? Eles, quem que banca isso? Como você faz pra participar? O que que é isso aí?
Bom, pelo que eu entendo, os times são já começaram há um tempo, né? E aí as marcas vão patrocinando esses times para ter, né, uma participação ali de nome, etc. Então, tipo, os times vão formando equipes e quando tem os campeonatos, as pessoas participam para ganhar pro time delas e tem a premiação que é dividida, né?
Tá. Que loucura. Então é isso mesmo. Existe por trás alguém que banca. E os prêmios são grandes, né?
Sim, sim. Sem dúvida.
E, bom, já que a gente tá falando de dinheiro, deixa eu dar até uma dúvida com você, Maurício. Além de campeonatos que tem premiação em dinheiro e quem faz streaming, eu ouvi em algum momento, acho que na rádio, ou eu ligo uma matéria, não sei. Tem bastante gente que ganha dinheiro vendendo, acho que os próprios itens dentro de alguns jogos, né? Aí acho que são aqueles jogos que não tem partida, começo, meio e fim, né? E tem aqueles jogos que vão indo. Por exemplo, dei um exemplo do RPG aqui, imagino que sim. Você sabe se isso é real? Tem muito disso? Ou não é, sim, o grande foco do eSports?
Tem bastante. O próprio... deixa eu ver um jogo aqui. O próprio World of Warcraft.
Tá.
WoW, famoso WoW, que já existe aí há muito tempo também. Tem itens que são raríssimos no jogo. Que e pessoas não têm mais como ter.
E o jogador consegue, por exemplo, matando adversários, pega ali, por exemplo, um escudo.
Não,
uma
na verdade,
espada,
funciona,
não sei,
até como um mercado. Eles anunciam e a pessoa entra em contato ali no jogo mesmo. Ó, quero comprar esse item.
Mas o item seria tipo o quê? Uma espada?
Uma espada, por exemplo.
Pode ser.
Uma
espada,
armadura,
uma capa, um escudo. Mas é,
só pra eu ter eu não sei, realmente é um universo pra mim muito maluco. Quanto que as pessoas pagariam numa espada de um jogo? Eu não sei.
Então, não tem nem como eu te falar.
Mas
pode pagar bastante.
Sério?
Pode
tipo
pagar bem caro.
10 dólares, 100 dólares, não sei.
Acho mais de $1,000, não?
Mais de $1,000.
É isso!
Eu ouvi falar assim, às vezes é coisa de criancinha ganhando milhares e milhares de dólares por mês, garimpando essas coisas no jogo e vendendo, não é?
Sim, tem gente que fatura com isso.
Cara, que coisa maravilhosa. E uma coisa o Nenê falou, criancinha, o César falou jovens. Qual que é a faixa etária da galera, Maurício, que você conhece, assim, que tanto... Você, inclusive, tá com quantos anos?
Eu tô com 28.
28. Qual que é a faixa etária do pessoal, tanto dos e-games quanto dos streamings? É, de fato, uma coisa restrita a jovem? Jovem que, assim, não sei, eu tenho 32, a gente tem quase a mesma idade. Mas eu falo, a gente é jovem, mas a gente é adulto. Deve ter gente de 16 também, que é, de fato, adolescente.
Sim.
Mas tem o pessoal mais velho também? Como é que é dividido isso?
Tem sim.
Tá, então.
Tem jogadores mais velhos, inclusive streamers,
uh-huh,
que também fazem parte disso e...
Isso é legal,
eu acho,
não,
que não existe uma classificação, entendeu?
Entendi, não é uma coisa restrita que só molecada, tem a galera mais velha mesmo.
Tem.
Porque é muito louco, eu acho, porque assim, até um tempo atrás, até da nossa coisa, colégio, eu lembro... Cara, o cara que ficava jogando... Eu jogava videogame, mas não muito, assim. Tanto que o meu último videogame foi o PlayStation 1. Depois disso, eu nunca mais tive. Uhum. Mas, assim, aquela coisa... Era o nerd, sabe aquela coisa? O cara fica jogando o dia inteiro. Ah, o cara fica trancado no quarto...
Mas, cara,
assim, hoje em dia...
Pega aí o Fig, o Danilo... Os caras estão com 40 quase.
É, então,
e
mas
jogam,
eu
ia
falar, mas hoje em
muito
dia virou uma profissão. Os caras viraram. Tem fãs.
É.
Deve ter galera que paga pau, que fã mesmo, fã clube. Entendeu? Isso é muito louco, porque mudou, porque antigamente era uma coisa. Não se via isso. Era o cara que ficava jogando. Hoje em dia não, tipo, é uma profissão, é um esporte. O cara é um talento, é um nome, é um ídolo. Isso eu acho muito louco, essa. E é verdade, o César falou de dois amigos nossos que realmente os caras jogavam, né, jogos antigos assim, mas bastante. Hoje em dia eles poderiam estar nessa. É interessante isso.
E aí
isso.
O que eu ia perguntar pro Maurício é assim, desde sempre você teve afinidade com, e proximidade com esse universo? Assim, você sempre curtiu ou sei lá, em que momento que isso despertou e que você passou a levar isso tão a sério, assim. A sério no sentido de fazer uma... Sei lá, de ter uma puta relevância na sua vida hoje em dia. Não a sério no sentido de ser uma coisa burocrática, enfim. Não nesse sentido, mas no sentido de realmente tomar um tempo, de você dedicar um tempo da sua vida pra isso.
Uhum. Eu voltei para os games em 2017... Só que eu achava que...
O Maurício, eu vou fazer aqui uma inconfidência. O Maurício, pra quem não sabe, já trabalhou na Bolsa de Valores, vejam vocês.
É mesmo?
É.
Oh.
Há muitos e muitos anos, mas...
Muitos anos.
Olha que belo salto.
Matava chefão, um chefão por dia.
Era a fase mais difícil do jogo, era essa, né?
Não é.
Ou então pegava as moedinhas.
É.
Mas eu voltei pro mundo dos games em 2017, eu fiquei um bom tempo sem nenhum contato com nenhum tipo de jogo, etc. E também porque eu trabalhava, sei lá, não conseguia ter tempo e não tinha interesse. Mas aí eu acabei me interessando. Eu conheci a Twitch em 2017. E eu vi que muita gente a jogava.
Twitch, Mauri, só pra deixar claro, porque eu mesmo descobri faz pouco tempo. Não confundir com Twitter. Twitter, uhum, é uma coisa, Twitch é outra.
Isso.
E Twitch é isso, eu até falei nisso. É uma plataforma, né, que o pessoal entra, que é uma plataforma de streaming. Mas chutando isso, alto, é quase um YouTube, de, só que mais focado em game, certo? Então você entra lá, se escreve o nome de qualquer jogo, vai provavelmente ter alguém jogando ao vivo ou ter algum jogo isso, salvo lá, certo?
Isso.
Legal.
Geralmente é ao vivo.
E eu descobri que agora tá tendo até show por lá também, né? Tem pessoal,
sim,
de música.
Sim, inclusive muitos artistas.
Sim, sim,
estão,
sim,
indo pra lá.
Interessante. E tem muita gente que assiste, assim, seria meio que o equivalente a dizer que seria o futebol de uma geração. Não uma geração, mas é um outro público, né? Porque, assim, muita gente assiste futebol na televisão, assina um Premier Futebol Clube aí.
Sim, sim.
E aí muita gente assiste partidas online ou gravadas,
deve,
né?
Deve ter, acredito eu, que deve ter um público gigantesco.
Gigantesco. Ah, o próprio Thiago Leifert, não tinha o programa dele lá?
Que era, era maravilhoso aquilo. Você assistia, Maurício?
Eu assisti.
Mas cara, e daí, pra quem tá
no universo,
é, isso
legal.
É verdade, mesmo aquilo ali é farofada que... ou é, era tipo, legal?
Era bacana mesmo ou não? É mais
não, pra...
Ele manja mesmo de jogo?
Manja.
Ah, bom.
Mas, ó,
o negócio também... dele é Big Brother.
Ele é DJ, né? Você sabia que ele manja de...
Sério?
Ele fica puto, se fala, ah, não é esses DJ que, sei lá, põe as musiquinhas prontas, não. Ele morou nos Estados Unidos muito tempo, né? E quando morou lá, ele estudava isso, praticava e
cara,
tal.
Cara, ele, enfim, eu acho que é um cara tão... Eu não sei, aí você vai ouvindo, é um escroto, eu não sei, eu ouvi de tudo. Mas eu acho que ele deve ser tão bacana, sabe? Um menino bom, talentoso, eu não sei, eu tenho uma coisa boa dele.
É, um cara dedicado, né? O cara é...
É, sim, assim, um cara que cresceu, enfim.
É, mas só pra também trazer um pouco mais de números, né? Tô vendo uma matéria aqui. E o título fala sobre a redução do IPI sobre videogames e acessórios para jogos eletrônicos.
Isso é recente.
Isso agora, em outubro.
Uhum.
Outubro, é mês passado. E aí alguns números disso, ó. Redução de 40% para 30% do IPI sobre console e máquinas de jogos. De 32% para 22% para acessórios dos consoles e das máquinas de jogo de videogame, de vídeo. E blá, blá, blá. Deixa eu ver aqui um outro número que me chamou a atenção. Aqui, ó. Com a medida, o impacto previsto de arrecadação... Para 2020 é de 2,7 milhões por mês. E o impacto anual para 2021 deve ser de 36 milhões. E para 2022, 39 milhões, segundo informado pelo Ministério da Economia.
Por
então, assim, é um mercado que é grande, realmente...
Não, existe. Isso aí dizem que o Bolsonaro... Né? Isso é uma medida do Bolsonaro, né? Que ele fez por causa do filho dele, que ele tem um filho que é...
Ah, mas a notícia ainda fala por pressão de apoiadores. Então, assim, é uma... existe uma bancada da... bancada do
bancada
controle.
Bancada do controle.
Ali,
da bancada da Bíblia, da bala.
Do player,
do,
sei
do,
lá.
Do agronegócio. Mas é interessante, muito interessante isso. E o que mais, pessoal?
Bom, eu tenho uma coisa interessante que eu escuto um podcast que é o pessoal lá do... Eu já até falei deles aqui numa dica, que é o pessoal do Flow, né? O Flow Podcast. Eles têm um patrocinador lá que é a Exit Lag. Você conhece, Maurício, essa empresa?
Conheço.
E que até que perguntar é isso? Isso. Eles anunciam o seguinte, eles falam que nos jogos, acho, principalmente no Brasil, pra você jogar num servidor que tá, por exemplo, na Suécia... O servidor do Brasil vai pra China, que vai pros Estados Unidos, que vai pra... Sei lá.
Bagdá,
e aí vai pra Suécia.
Ah.
E aí falam que tem um puta lag isso, né?
Sim,
aí,
puta, sim.
Você já morreu e não viu ainda, né?
Sim, acontece muito.
E aí essa empresa se propõe a falar assim, você tá no Brasil, você vai... Esse ping, né? Eu não entendo direito como é que funciona
tipo
isso.
É tipo uma estrela cadente, né? Você tá vendo aqui, mas na real...
Já foi.
Ou qualquer estrela,
faz
né?
8 segundos, faz 8 segundos que passou, E aí essa empresa se propõe a falar assim, você tá no Brasil e seu jogo tá na Suécia, você vai ter uma conexão direta. Acho que é basicamente isso, não é, Maurício?
Eles ajudam bastante com essa questão do ping, do jogador. E é uma empresa que se interessa muito também, inclusive, porque tem muitos streamers e youtubers, etc, que possuem esse contato com essa empresa e aí, tipo, acabam recebendo parcerias. entendeu? Acabam sorteando kid, 7 dias de teste pros viewers, sabe? Então, tipo, é bem interessante.
É, eu já vi até no anúncio deles lá no podcast, é o seguinte, né? Parece que você tem 3 dias de graça, não precisa nem colocar o cartão de crédito, que é difícil você achar um negócio desse, né? Depois dos 3 dias, se você gostar, você vai lá, põe o cartão de crédito, começa a cobrar, não sei como é que funciona o custo e tal, mas... Sim. É, achei interessantíssimo.
É, isso mostra também que você vê quantas empresas, isso é uma empresa que você falou, quantas outras devem ter por trás.
Ah, sim.
E que se tornam também, muitas vezes, são a alma, eu acho, dessa coisa de né, fintech, de... Como chama? Startup. E que é o tal do unicórnio, né? Que vai crescendo, enfim, e passa a valer bilhões e milhões.
E eu acho que uma coisa curiosa, ou enfim, que pra, pelo menos para mim, eu acho interessante de se observar, é que, por exemplo, via-se muito um certo preconceito há um tempo atrás de pessoas que viviam ou que vivem, por exemplo, de jogar poker online.
Uhum.
Ah, onde já se viu, etc e tal. E esse universo de games e gamers e etc, já veio assim, maduro com isso, nem tinha essa preocupação. Uma galera que já nasceu com isso.
A preocupação é você com quase 40 anos, vai falar, cacete, esse moleque de 23 tá ganhando essa fortuna por mês.
Milhões, sei lá.
É inveja, né,
quase. E é bacana, cara. É isso.
Mas eu acho, Cesário, que isso é porque assim, o pôquer, que era assim, que era não, é associado a jogatina, baralho,
perder dinheiro,
prostituição, drogas e...
Vício, né? Não, mas acho que é mais visto também com o universo adulto.
Pode ser
e
também.
E aí talvez também tenha esse preconceito, ah, porra, o cara é barbado e fica lá jogando poker online, enfim.
É porque até então era uma coisa assim, o cara tinha que ir pra Las Vegas, ficar numa salinha fechada com um monte de gente fumando, né? Tinha óculos escuro e boné pra você, pra não pegar os seus cacuete ali, né? Quando tá mentindo. E abriu, né, isso.
Sim.
E aí até falei pra vocês um dia, lembra que na minha faculdade teve aula de poker no finalzinho, né?
É porque é matemática pura, né? É estatística. Você joga carteado, Maurício?
Não jogo, não. Mas já conheço, já vi o site, inclusive.
Entendi. E você já se interessou por entrar nesse mundo competitivo assim, ou na sua praia, ou você entraria? Uma coisa que talvez em algum momento te interesse ou não? E se não,
é
por
quê? Assim...
Porque existe, sei lá, rixa, sabe assim? A galera do stream com a galera dos jogos, não sei, tem um... Sei lá, vocês vão brigar no shopping, não sei, o que rola.
Não, eu acho que não tem... Claro que, assim, entre times, né, sempre rola um desavença, etc. A galera é muito... A galera é tipo futebol mesmo, a galera torce mesmo, entendeu?
Cacete.
Então, tipo... Eu não sei se eu entraria num ramo competitivo, porque até porque o jogo que eu jogo hoje, ele não tem essa parte competitiva.
Tá.
E os que tem não são... Jogos pra mim, eu diria assim, eu não jogaria, eu não gosto de FPS, não jogaria FPS.
O que é FPS? Desculpa, é de primeira pessoa, é isso?
Isso, jogos de...
Tipo Counter-Strike, vai?
Isso, tá, isso mesmo.
Que é um clássico, vocês jogavam isso na Monkey?
Nossa, não, mas as pessoas iam nas Lan Houses.
Vocês lembram da Monkey, da sua época, Maurício?
Tinha uma na esquina de casa.
O que era Monk?
Era uma Lan House. Monk era uma Lan House, uma rede. Nossa, nessa época todo. Eu nunca toda joguei em Counter-Strike.
Eu cheguei a tentar ir com o pessoal nerd da minha escola, mas eu não consegui acompanhar o nível.
É, eu tinha uns amigos também.
Não, a galera gastava muito dinheiro nisso. Era tipo, sei lá, o fliperama dos anos 80.
Era escuro, né? Uma coisa
meio estranha. Era os corujões, né?
Que corujão, Monk! Você frequentou a Lan House, Maurício?
Aham, teve um tempo que sim.
Tempo nebuloso da história.
Você falou de Lan House, você tinha falado também da sala comercial. Lá perto da minha casa tinha uma Calunga. E aí coisa recente, no comecinho do ano. A Calunga fechou. E aí eu vi que, acho que uma outra empresa comprou. E tem lá uma placa de esportes, não sei o que. Só que logo começou a pandemia e eles nunca abriram. Que será que é tipo uma arena para jogos presenciais ali? Como que funciona esse tipo de campeonato? Você sabe, Maurício? O pessoal se reúne... Pessoalmente também? Ou dá pra jogar só de casa?
É só virtual, mas acho que...
Mas senão por que esses espaços enormes também, né?
Não, se for um... Por exemplo, o League of Legends.
Tá.
Ele faz um espaço. Convida a galera, abre pra vender ingressos.
Caramba.
As pessoas assistem tipo, lá
uma arena mesmo.
Uma arena mesmo.
Nossa.
Então, tipo, tem torcida, tem todo aquele preparo. Tem um show de entrada, inclusive... Que é super legal, super da hora.
Não, e a galera vira meio celebridade mesmo, não vira? Assim, pra quem conhece.
Sem dúvida. sem dúvida.
Eu lembro, que agora eu tô lembrando, li uma matéria uma vez na Piauí, que acho que era um japonês, talvez um chinês, não sei, que ele meio que foi contratado. Ele veio a preço de ouro, eu acho, pra jogar aqui no Brasil, acho que era no Brasil, e aí ele acabou não ganhando, não sei, mas aí contou um pouco dessa história dele, brevemente.
Torceu
dele.
O dedo da mão.
É, conseguiu. Não, eu não sei, acabou não sendo essa promessa toda, mas o cara veio a peso de ouro, sabe assim, que nem trouxemos o, eu ia usar um exemplo horroroso, o Robinho, o vagabundo, mas sei lá, trouxemos o, algum jogador
o
bom.
O Messi.
É, enfim.
Cristiano Ronaldo.
Muito bom, minha gente. Bom, alguém tem mais alguma? Eu queria fechar com uma coisa bem tradicional. Alguém, aliás, antes de eu ir pra isso que eu ia perguntar, eu queria saber de vocês que jogos vocês já jogaram, que é tipo o jogo da vida de vocês, seja no videogame ou no computador. Vocês têm, assim, alguns que marcaram?
Alex Kidd.
Que plataforma que era?
Master System 3.
Master, foi tipo o seu ápice?
É, era, o meu ápice. Eu gostava muito de Golden Axe, que era do Mega Drive, mas aí eu não tinha o Mega Drive, tinha um primo meu que tinha o Mega Drive, aí jogava tipo nas férias, sabe? E achava legal e tal. Mas aí que eu tive, que eu jogava bastante, era o Alex Kidd em Miracle World.
Olha que maravilha, que nossa, mundo miraculoso.
Joguei muito Alex Kidd na... É, joguei, jogava, nunca fui o cara do videogame também. Mas é, se fala pra mim de videogame, essa é minha memória afetiva em relação a isso. Claro que tem Sonic, tem outras
mas
coisas.
Mas e computador? Você nunca foi jogar nada no computador?
Prince of Persia, é mentira.
Nossa, clássico.
Não, mas eu também, tipo, sei lá, joguei algumas vezes no computador de um outro primo. Mas não tinha, não. Nunca tive essa pegada de jogar no computador. Não...
E você, Neninhos?
É, eu também nunca joguei computador. Eu acho que, assim, a única oportunidade que eu tive capacidade de processamento é atualmente, aí já não tem, sei lá, não tenho tempo, não sei nem que jogo jogar. É. Mas se fala pra mim jogo, assim, que eu peguei de começo, meio fim, que eu gostava de jogar mesmo, era GTA.
GTA, mas qual GTA? Barbaridade.
É, GTA até recente, acho que, se não me engano, é San Andreas.
Ah, pô, é, GTA, você sabe
é, eu
que
adoro, é baixaria.
Pô, a gente nunca jogou junto GTA, eu acho.
Será que hoje em dia dá pra jogar
dá online? Dá, o 5, ou se dá, é a galera faz coisa. Você joga GTA, Maurício?
Eu joguei por um tempo, mas não continuei.
Mas a galera, assim, tem time também.
É, inclusive, um jogo que cresceu muito por causa do RP.
O que, que é RP?
Roleplay. As pessoas criam um personagem e abrem, participam de uma cidade, que é o mapa online do GTA,
tá.
E vivem a vida delas online ali, tipo, fazem, entendeu? Tipo tudo.
Tipo um The Sims barra pesado.
Isso.
Com
legal,
um pouco mais sim. De
violência.
Que e quão maravilha. Nocivo deve ser isso pra saúde, cara?
Pra saúde mental. Mas eu acho que isso, inclusive, é legal você tocar nesse ponto, porque até hoje existe muito essa coisa do a criança joga muito videogame e vai se tornar um psicopata. O cara que foi, entrou no cinema e matou todo mundo, entrou na casa dele e tinha um monte de Doom. O cara jogava Doom, sei lá, sabe assim? Existe, né, esse preconceito, entre aspas.
Existe.
Assim. Agora, honestamente, eu não sei, não acho que ninguém vai jogar videogame e sair matando. Mas o quanto, sei lá, uma criança, vai, que ainda tá em idade de se formar, ficar jogando tiro, se a criança também não... Se não dá um tilt também.
Eu acho que não.
Você acha que não?
Eu acho que não.
Eu acho que pode ter alguma interferência, mas eu não acho que é isso que vai formar o caráter ali da criança, entendeu?
Cara, eu não sei, eu tenho filho agora, eu fico meio nisso, pensativo, se eu quero ver meu filho dando tiro. Eu nunca fui careta, assim, a esse ponto, mas com filho a gente fica meio bunda mole.
Eu acho assim, eu não sei, acho que não é nem a questão só da criança em si, mas a criança tem essa questão de estar formando ali
o caráter
e tudo mais. Mas eu acho que o ser humano, de maneira geral, se ficar só ali num ambiente de tensão, de conflito e etc, ele acaba transmitindo isso também nas suas atitudes.
É, talvez assim, moderadamente, entendeu?
Mas
faz bem
você
jogar.
Não vai, assim, sei lá, jogar 24 horas, se eu jogar 24 horas um jogo de, sei lá, de tiro, perseguição e guerra, não vai me fazer um assassino na vida
não
real.
Não sabemos, Cesário, não sabemos.
É. Vamos tentar.
O Maurício acha o quê desse papo, desse preconceitozinho que existe? Inclusive, pelo que eu tô vendo, até pela minha parte. Você acha que existe um pouco dessa influência do jogo, não sobre a pessoa, mas mais sobre a criança? Você acha que o cara que foi e atirou no shopping, esse cara já tinha uma propensão ao jogo que fez. Mas, sei lá, a criança é muito nova, ficar jogando, não sei. O que você acha?
Eu acho que não. Eu acho que... tudo tem um limite, né? Então, tipo, se você achar que muito, né, você tem que regular isso. Então, eu acho importante ficar de olho nisso. Mas eu acho que não seria um fator.
Entendi. Eu acho que, sei lá, mal comparando, mas se você fica sentado na frente da televisão assistindo TV o dia inteiro, você vai ter suas consequências
físicas. O dia inteiro,
E não só isso, mas a questão de vista, de sedentarismo e tudo entendeu?
É até o oposto, né? Tem até aquelas crianças que nascem e crescem até o final da adolescência com os pais pressionando matemática, biologia, química, acaba surta a escola, também. E vira hippie. É o oposto.
É verdade.
Ao invés de virar, sei lá, um engenheiro na NASA, vira hippie.
Alguém tá vira hippie.
Isso é incrível, eu adoraria.
Que maravilha.
E você, Felipe, fala dos seus jogos.
Porque eu tive, até, enfim, eu tenho uma relação. Eu vejo esses nomes todos, eu não sei. Mas, por exemplo, eu gosto de fazer uma trajetória. Eu comecei lá no Atari. Opa. Eu nunca fui da turma do Master System, sempre fui do Atari. Então eu jogava River Raid, Scambau, daí fui pro Super Nintendo, que eu barbarizava com Need for Speed, International, Superstar Soccer. Tinha outros ali, mas eu lembro desses dois muito. Aí eu passei pro 64, Nintendo 64, que revolucionou.
Joguei muito vizinho, 007.
007 contra GoldenEye. Maravilhoso, nossa, era um sonho. Era
quatro
uma coisa,
pessoas.
Exatamente, era maravilhoso.
Eu jogava na casa de um amigo meu que tinha. Uh-huh.
Não, era demais.
Mas
demais,
o 64 você trocou com o seu vizinho aqui, não
e
foi?
E o 64 eu troquei com o meu vizinho. Nossa, que cabeça boa.
Você falou no programa.
Ah, é?
Foi uma máquina de escrever.
Eu troquei por um PlayStation 1, o 64 pro PlayStation 1, que é legal, que, pô, você tinha jogo com pau. A fita do 64 era o cartucho.
Caríssimo.
Era caríssimo. Nem sei te dizer hoje em dia quanto custaria. Devia ser uns 500 pau hoje em dia uma fita. Bom, e aí com o PlayStation, eu fui pro GTA, aquele primeiro que era vista aérea, lembra?
Nossa.
O Semi-Hospital, que era demais de construir hospital. Ixi, mas Drive, mas tantos jogos que até Deus duvida. E no computador, eu lembro muito de jogar... Eu sempre gostei de jogar no computador, assim, The Sims, maravilhoso. Ele joguei muito.
Você jogou?
Ele Fute, eu e seu irmão jogamos muito Ele Fute. Desde o primeiro até o 98, que foi o último que teve. André Elias nunca mais evoluiu com isso. Que mais? Eu me lembro de jogar bastante SimCity. E o GTA também, tanto o Vice City quanto o San Andreas. Mas, pô, a gente tem que conversar mais sobre
Vamos
GTA.
Conversar.
Eu sou um grande fã. Eu não joguei ainda o 5, que é o último.
É o último.
Que é o top do top, que dizem que... É o que o Maurício estava falando. A galera vive lá dentro. Você cria uma comunidade.
Sim.
Vamos criar uma comunidade hippie.
Vamos criar uma comunidade hippie.
Legal, legal. Maravilhoso. Vamos, Maurício, participar disso?
Bora.
Enfim, mas então, e é isso. E aí, os outros, daí eu parei. Daí eu sei que não é jogo, eu como grande amante da aviação. É simulação. Ah. Mas as últimas coisas que, assim, nesse sentido mais que eu fiz um computador foi o Flight Simulator, que é... Mas aí o papo é sério, né? Negócio de joguinho, não.
Cara,
mas
tem a... Enquanto a gente tava conversando aqui, encontrei uma matéria que, pelo que eu entendi, saiu no Fantástico, ou vai sair no próximo domingo, não sei, falando sobre a vida de gamers.
Você invadiu matéria, os computadores da Globo? Você tá com a pauta do Fantástico aí?
Vem comigo, meu irmão, vem comigo. Mas enfim, fala um pouco desse universo dos gamers mesmo, né? E aí, resumidamente, aquilo que eu acabei de dar uma lida geral, mas é exatamente isso. Como um jogador de futebol que tem um passe, que tem um valor, os gamers também têm. E tem série A, e tem série B, e tem caras que são colocados em mansões pra jogar e treinar e participar de campeonatos, e tem outros que em busca disso se ferram pra caramba, que passam condições super adversas de ficar em um lugar com alojamento sem água e sem luz.
Sério?
Em busca desse...
Desse sonho
e tudo mais. Então, realmente, assim, tirando do foco do game em si,
existe
algo
uma
muito
questão
maior,
social,
né?
Muito maior.
É um universo.
E outra
muito
coisa,
grande.
Você bota um moleque de 19 anos, de 20 anos, pra morar numa mansão, a cabeça do cara é tal qual do jogador de futebol. Neymar da vida, que ganha milhões e milhões e milhões, dá um tilt, você vai me desculpar. A cabeça do cara, se é menor, preparo pra isso, a gente já falou disso aqui no programa. Enfim. Mas é isso, eu queria, Maurício, pra fechar, agora vem aquele momento Faustão, que você deixasse uma dica, algumas dicas, no sentido assim de...
E ainda não são aquelas
não
dicas
são as
que a gente
dicas
falou
do final
do programa.
Mas assim, pra quem quer começar, pra quem quer ser streamer, que é a sua área, quanto pra quem quer ser um cara da competição, que é um mundo que você também conhece. O que você pode dizer, se alguém estiver nos ouvindo, fala, porra, eu queria me meter com isso, eu sempre gostei de jogar e tal...
Tem algumas coisas que você fala, olha, primeira coisa, tem uma boa máquina, segunda coisa, tem a sua saúde em dia, tome muito café, o que, que você pode dizer?
Desculpa, eu não quero atrapalhar a resposta do Maurício, mas eu acho que esse universo e as pessoas que estão envolvidas nisso, eu acho que é uma coisa que funciona numa outra chave que a nossa. Porque eu acho que essas pessoas, elas já não têm essa, a dica de ter uma boa máquina, isso, o cara já
tem,
tá ali, entendeu?
E achei que você ia falar até uma coisa melhor ainda. Falar, você ia desculpar, mas essa gente não tá ouvindo a gente. Não é o nosso público.
Não, com certeza também não. Mas é que eu não sei. Mas eu acho que pra mim também.
Faz sentido. Essa sabe, pergunta pra isso não.
Não sei se. Porque Maurício fica à vontade. Eu não quis. Também não quero responder tranquilamente. Mas eu já acho que é isso, sabe? Tipo, se o cara tem essa pegada, ele já. Puta, já tá lá na frente, já, entendeu?
Pode
não sei.
Ser. Tô pode ser, não sei, Maurício. O que você acha? Faz sentido?
Não, faz, mas assim, eu acho que a pessoa ela tem que montar um portfólio para ela também. É muito importante ela ter como mostrar o trabalho dela para essas pessoas que selecionam essas pessoas para entrar nesses times, para entrar nesse cenário. Entendeu? Não é tipo simplesmente jogar, entendeu? Você tem que estar lá mostrando o que você consegue fazer, a sua capacidade. O que você, sabe, faz em jogo e tal. Então, tipo, o Twitter é uma ferramenta muito boa. Tem muita gente procurando jogadores pra time.
Uhum.
Entendeu?
E no aí Twitter, é um pouco disso, então, de você conseguir gravar um lance seu que você fez.
Isso.
É bem isso mesmo, tá?
De você criar um portfólio mesmo, literalmente. É tipo...
Que nem o jogador de futebol que tem o famoso DVD lá com os melhores lances dele, algo nesse sentido.
Tipo, eu acho que sim, que nem qualquer...
Tipo isso.
Seus dá melhores pra você... textos.
Isso.
Entendi.
É interessante, é legal, louco. Você vê que no fim das contas existe quase um vagas.com.br games, né? É tipo, tá no LinkedIn. Interessante, interessante. Pessoal, mais alguma coisa?
Tá ótimo.
Acho que
é isso.
Aí.
Maurice, desde já quero te agradecer, obrigado, mas eu vou te convidar a ficar mais um pouquinho na linha com a gente vai só para um outro quadro e no fim a gente volta com as dicas e aí você pensa em alguma dica para dar pro pessoal. Muito bem, tá aí um belo papo com Maurício Chagas, que depois também vai passar as credenciais dele. Quem quiser ver ele jogando, ver tudo isso, daqui a pouco ele já passa. Mas vamos adiante?
Hey,
papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Bom, como não poderia deixar de ser, evidentemente a gente volta para o governo federal e não faz o que deveria fazer, que é não falar ou falar brevemente. A gente acaba dando, né, palanque para esse tipo de estupidez, mas é que ontem ele superou todos.
Foi incrível.
Tudo. Então, quer dizer, ele começou o dia dizendo que ele venceu o Dória porque morreu um cara, né? Teria morrido, depois mostrou que foi suicídio, não tem nada a ver com a vacina, mas que ele comemorou, né? 162 mil mortes no país por causa do coronavírus e o presidente comemorando porque a vacina dele parece ser melhor. E não é. Não existe essa vacina que parou lá por causa da Anvisa. Foi por causa de um suicídio que não tem nada a ver com a vacina. Já voltou hoje, inclusive. Mas ele comemorou isso. Daí, na sequência, ele falou que somos um país de maricas. Uso esse termo bastante atual, maricas, que inclusive eu vou abrir um parênteses aqui, que eu fui usar esse termo para me referir a isso, ironicamente, o Twitter me bloqueou, o Twitter me baniu, porque eu estava propagando ódio, vê se pode.
E só bloqueou também o perfil do Bolsonaro?
Não, ele pode propagar o ódio que ele quiser, só eu que não posso ironicamente me referir a ele, mas tudo bem. Falou que somos um país de maricas, porque temos medo do coronavírus, deveríamos encarar o coronavírus de peito aberto. E depois, pra fechar, ele chamou os Estados Unidos pra guerra.
Isso foi
incrível. Né? Isso foi incrível. O cara falou que... Não, que se a cor na saliva não dá mais, o diálogo não dá mais, diplomacia...
É hora da pólvora.
Vai pra pólvora.
Com os Estados Unidos, né? Maravilhoso.
Pois é, mas como a gente sabe, o nosso exército tem muitas horas de...
Tem uma hora, né?
Não, de munição. Tem uma hora de munição, porém, muitas horas de mato cortado, de guia pintada.
Cal.
Então, não,
é maravilhoso, preparados. Mas, né, pra guerra não vai resolver muito.
Vocês viram os memes disso daí?
Tá ótimo.
Um dos melhores que eu vi foi assim, era uma... Uma imagem parecia não, era uma avenida de Hollywood, assim, toda arborizada, e no final a montanha com a placa lá, Hollywood. Aí tava assim, Estados Unidos antes da invasão do Brasil.
Aí tava a avenida bonitona. Depois eram as palmeiras, todas com aquela 2 metrinhos de cal.
Pintada de branco.
Pintada de branco.
Maravilhoso.
E uma outra incrível que eu vi era assim. É, vocês não sabem, mas já teve uma invasão do exército brasileiro nos Estados Unidos. Tanto que a Casa Branca antes só chamava Casa. O Brasil passou lá, pintou e tchau.
Maravilhoso. Então é isso. A gente ri, mas é muito desgracento, né, isso tudo.
É, escroto pra caramba, irresponsável, né? Meu, só que aí que tá. Ele... Eu acho que dessa vez ele extrapolou todos os limites em muito pouco tempo, sabe?
Mas por que isso? O que tem por trás disso?
Tem por trás disso, mais uma vez, a tentativa de uma cortina de fumaça.
Exatamente,
porque
o filho dele tá...
A água tá batendo na bunda em relação à família dele.
Exatamente, tá sendo acusado.
E assim, é um absurdo tão grande, que de acordo com acho que é Luiz Megali, que é da Band News, que acho que mora nos Estados Unidos, é um
barão
correspondente... Mas eu não lembro qual dos dois que eu tava ouvindo hoje no rádio, e dizendo que tá de novo, né, tá voltando a tal da segunda onda nos Estados Unidos agora, e tá tão preocupante que não houve repercussão nenhuma lá.
Exatamente, zero.
Nem meme.
Exatamente.
Nem motivo de chacota a gente foi por conta do
absurdo. A única repercussão que teve foi o embaixador, o cônsul, enfim, dos Estados Unidos aqui, o Todd Chapman, que inclusive é chapa do Bolsonaro, ele só fez muito sutilmente um post: nossos fuzileiros navais que estão aqui na nossa embaixada merecem nosso aplauso. Sabe, ele só deu um muito ligeiramente.
E é muito raso, cara, porque assim, até semana passada, então antes de resultado de eleição e tudo mais, os Estados Unidos era a saída, era
não, é muito
a alternativa.
Raso.
E isso mostra também a irresponsabilidade e a falta de preocupação dele de fazer parceria e criar um vínculo entre países e não entre pessoas.
Sim,
não
sim.
Adianta, você pode ser melhor amigo do Bolsonaro,
do
Trump, o que for, o problema é seu.
É Estado, não é governo.
Mas
né?
É isso, você tem que pensar em um país Brasil e uma relação econômica, ou seja lá o que for, cultural, qual for, com o país Estados Unidos.
Uhum.
E não assim, não, porque, opa, sou amigo do presidente.
É uma molecagem.
Porque senão você fica vendido.
Mas o fato entendeu? É que não tá bom pro Bolsonaro, porque o filho dele foi denunciado e tá com água na bunda, como você falou. O amigão dele perdeu a eleição, embora ele não tenha ainda admitido, ele mais 3 ditadores no mundo não tenham admitido, nem dado parabéns pro vencedor, o Biden. Aconteceu isso. E nenhum das grandes capitais, os candidatos dele a prefeito, tá com alguma expressividade.
Ninguém. Então, mesmo dizer, com o apoio dele.
Não... Então, assim, tá bem ruim para ele. Mas é isso que temos por enquanto. Mas vale ficar de olho e não esquecer que tudo é cortina de fumaça, porque tá desabando o mundo para ele. Folha dupla. Em compensação, enquanto a gente vê essa treva acontecendo aqui, essa grosseria, essa baixaria, foi muito delicioso assistir, alguns dias atrás, o discurso, não de posse, mas de
vitória, talvez.
De vitória, discurso de vitória do Biden e da Kamala Harris, a vice dele, fazendo absolutamente um discurso pleno, né, lógico e de união.
De união.
Não fomentando ódio em momento algum.
Exato,
com base
de esperança,
assim. Exatamente, esperança, a ciência está de volta. Estamos aqui para fazer.
Vamos pra governar para todo mundo.
Isso. Então, assim, realmente foi emocionante. E ver, queira sim, queira não, fora qualquer ativismo, a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos é muito legal. E eu não sei vocês, eu sou apaixonado por ela em todos os sentidos. Mas ela passa uma coisa muito boa,
e
entendeu?
E eu confesso que eu não conhecia a figura, né? No melhor sentido da palavra.
Sim.
Mas também, nas últimas semanas, eu tenho visto coisas incríveis, assim,
cara,
a espontaneidade, a alegria.
Eu acho que foi uma escolha muito... Porque, assim, quer assim, quer não, o Biden é um figurão da política há 50 anos. Tudo bem, ele tá ali, né? O pessoal até compara ele com uma espécie de Alckmin. Ele é meio sem graça, meio... É um cara do bem, mas é meio... E daí vão dizer que não, que ele patrocinou a guerra do Iraque. Aí vai começar a discussão. Mas ele não tem essa espontaneidade que o povo quer. A Câmara traz isso, entendeu? Então é delicioso de ver, muito bom. Então esse discurso deles, que é uma coisa que a gente morre de inveja aqui, foi muito bom. A favor de diversidade, tudo que importa.
Mas
foi só
um parênteses, né? Outro dia, faz um tempinho já, que teve um pronunciamento em cadeia nacional de um dos ministros do STF, eu não lembro quem foi, que eu até comentei com você, mandei uma mensagem pra você e falei, cara, independentemente do conteúdo, no sentido da gente concordar ou não com o que a pessoa tá falando. Mas como é bom ouvir alguém falando com coerência,
sim,
com respeito,
não é pedir muito.
Com propriedade daquilo que ela tá falando.
Perfeito.
Sem atacar ninguém, sem ser grosseiro, sem dizer que você é bom porque o outro é ruim.
Perfeito.
Sabe? Então acho que é isso, a gente tá tão carente desse tipo de postura e posicionamento, que quando a gente vê isso hoje em dia, é como um copo d'água no deserto, assim, sabe? Dá aquela sensação de alívio.
De que o mundo
assim,
ainda pode dar certo. Ufa, mas eu acho que essa vitória do Biden é uma grande virada, assim, vai ser bom. Muito bem, vamos às dicas! WC Indica.
Vamos às diquinhas, e eu acho que já que estamos todos, depois de meses e meses, estamos aqui enfrentando uma pandemia, mas conseguimos nos reunir, nada mais justo do que inovar e pedir pro Nenis.
Olha, eu acho que o Nenis pode abrir essa rodada de dicas.
Pode ser.
Diga lá, Neninhos.
A minha dica de hoje é nesses aplicativos de banco e tal, coisa digital.
Seja Pix.
Pix, é. É isso. É isso. Não, brincadeira. Vocês já tiveram algum contato, ainda que básico, com Bitcoin, esse negócio todo?
Não, eu não entendo, cara. Eu tentei entender.
Eu também.
Eu tenho.
Você tem? Você tem o quê?
Tenho.
Tem receio ou tem contato?
Ou tem Bitcoin? Vamos falar disso. Mas você entende disso?
Não, eu não entendo, mas assim, eu tenho contato agora.
Tá.
Então, porque assim, há alguns anos, coisa de 2017, 2018, eu tentei me envolver um pouco. Achei muito confuso. Você tinha que abrir uma conta numa empresa que ficava sediada na Inglaterra, e aí você tinha que mandar seu dinheiro via Nether, Skrill, sei lá, esse tipo de coisa, para uma conta que você não sabia muito bem onde caía, depois a conversão toda, blockchain, não sei o quê. Aí tem um desses bancos agora, aí, tipo o Nubank e tal, chama Zero Bank, só que o zero é sem o E. Então é Z-R-O Bank.
O pessoal também Bank. Não sabe onde ser mais não, moderno, não sabe, né?
É. Eu acho que quando você tem que explicar o nome básico, já
você já errou, né?
Já errou. Enfim, mas a proposta deles é legal. Eu abri uma continha lá essa semana. Foi coisa no final de semana. Abri durante a semana, me aprovaram ali. E eu comprei o mínimo lá que precisava. Acho que foi coisa de R$80, mais ou menos. E é muito rápido, muito simples.
Mas eu não entendi, desculpa. O que você comprou? Um Bitcoin?
Bitcoin,
O Bitcoin não custa $20,000?
Mas você pode comprar uma fração da fração da fração. Tipo, eu comprei 0,00119.
É quase comprar uma ação.
É. Não. A ação, você tem que comprar pelo menos ela inteira.
Não, tudo bem, mas eu tô dizendo. Digamos, você comprou uma ação de Bitcoin.
Isso.
E eu lembro que uma vez eu peguei um Uber, esses 2 anos atrás, aí, quando bombou e tal. E o cara falou que todo o dinheiro que ele ganhava ele com o Uber, Bitcoin. Ele fazia o trampo de Uber pra comprar Bitcoin.
Olha só.
Que ele fala, eu tenho
mas
meu
eu não
emprego
entendo.
E tal.
Eu realmente, pra mim, assim, é uma...
Eu não sei, eu não faço entendo
ideia.
Nada também. Não...
Sei lá, eu vejo o Bitcoin subiu, tá custando $20,000.
Uhum.
Tá, daí o que isso quer dizer? Você tem um Bitcoin? Você troca? Onde
pois
é que eu troco? Onde é que é o caixa?
Não, e outra coisa que eu acho
quero
um pouco mais
quero comprar um chiclete.
Ainda quem tá aceitando?
Na vida não real, mas digo, no nosso dia a dia, onde usar Bitcoin? Não dá pra comprar uma pizza.
Não, não dá pra você fazer nada. Você tem que vender. Mas a ideia é que ele cresça, ele aumente de valor.
Eu acho
aí,
que sim.
Como se fosse uma ação, digamos. Mas daí tem o negócio do mineração, que cada
a
computador...
Mineração,
Eu acho um papo de maluco.
Eu também acho. Mas eu só achei legal essa inovação do pessoal da ZRO, tornar um pouco mais fácil isso.
Sim, o acesso. Porque eu também, se eu quisesse comprar um Bitcoin, eu não sei nem onde é que eu compro.
É, agora, então. Aí você não precisa mais transferir o dinheiro
para
a Inglaterra.
Vou no Itaú comprar. O senhor tem Bitcoin? Vou na casa de câmbio. Enfim, o Maurício quer adicionar alguma coisa sobre Bitcoin?
Não, o que eu tenho, o que eu entendo da questão do Bitcoin é... Você pega lá, vende e é isso, é uma loucura. Tipo, toda hora tá subindo, tá ganhando dinheiro, tá perdendo dinheiro.
E é uma doideira a questão de ser anônimo, né? Você pode contratar um assassino de aluguel pagando Bitcoin.
É, os hackers usam muito Bitcoin pra...
Como extorsão,
sim,
né?
Enfim,
sim.
Vamos lá.
Eu quero distância dessa gente. Maurice, dê-nos uma dica. O que você tem de dica aí?
O que eu tenho de dica? Eu acho que... hoje, as pessoas elas precisam ter uma forma de distração. E eu acho que qualquer uma delas é válida para jogos. Então, se você tiver o seu celularzinho aí, dá uma pesquisada ali na loja do seu celular, pega um joguinho, joga alguma coisinha pra distrair, que, uhum, que é legal, interessante.
Algum específico desse joguinho de celular que você fala esse é legal pra matar o tempo?
Aquele da cobrinha, lembra?
É, tipo, nossa, cara. Aliás, eu baixei pra iPhone isso, existe, sabia?
Sério?
Aham. Uhum. Mas algum joguinho, Maurício, que você fala, pô...
Olha, assim... o que eu jogo, o meu jogo, ele tá aí no mobile agora, o Dead by Daylight, então... Vocês vão gostar, é da hora, é um jogo divertido.
Então pronto, Dead by... Morra pela Luz, é isso? Numa tradução
Morta
livre?
Morta pela Luz do Dia.
Ah, coisa de vampiro, então. Muito bom, alho, alho e luz.
Alho
bom,
e luz.
Então fica essa dica. Eu gosto de joguinhos de vez em quando, mas eu gosto daqueles joguinhos mais simples possíveis, quase o da cobrinha. Sabe, um joguinho boba, você não gosta de jogo muito profundo pro celular, até porque pesa muito. Eu gosto do joguinho, eu aliás tenho essa regra, eu vejo ali algum jogo, alguma propaganda, eu vou ver. Se tiver, sei lá, mais de 300 megas, eu não baixo. Ah, não. Não posso com isso, não.
Ah, não.
Muito bem, minha dica é vocês, alguém aqui joga xadrez?
Sei jogar, não pratico, mas gosto.
Eu sei ali do que se trata, mas também não...
Bom, pra quem joga ou pra quem... Eu não faço ideia, não sei nem o nome das peças. Mas eu acho uma coisa bonita.
Por
e tal.
Isso a minha dica é um jogo que se chama Gamão.
Não, a minha dica é uma série, uma minissérie, que inclusive é legal falar, porque a gente... Tantas séries, tantas coisas... Aliás, eu vou só interromper aqui, mas eu não vou cortar na edição. Eu não sei se o pessoal de casa tá ouvindo, mas de algum tempo pra cá... Eu nunca aconteceu isso, mas tem um cara vendendo pamonha. Eu acho que ele para na esquina aqui de casa e ele fica vendendo pamonha. Incrível. Só que pô, eu não queria pamonha na esquina da minha
Brooklyn
casa.
O Brooklyn é a Piracicaba brasileira.
É, tá virando. Mas tudo bem.
E o bar do campeão é logo ali,
é,
né?
É! O negócio é o seguinte, minha gente. O Gambito da Rainha. É uma minissérie de 7 episódios que eu ia falar. É muito legal. Porque pô, a gente começa a série, dura 8 anos a série, aquele inferno, não sei o quê. As minisséries têm, sei lá, uma hora cada episódio, você vê 7 episódios, acabou. Ao mesmo tempo que você gostaria de mais, mas você também não fica com essa função na vida. Então, e a Netflix tem investido em minisséries, o que é legal. Então essa minissérie, O Gambito da Rainha, eu também falei, mas que cato de nome é esse? É o nome de uma jogada do xadrez. É uma história fascinante de uma menina que é um talento do xadrez e tem outras adversidades. Aquela coisa de superação e tal, mas muito bem feito, muito bem trabalhado. Vale a pena assistir, tá disponível na Netflix. E é isso aí, O Gambito da Rainha. Não, vale a pena. 7 episódios, você mata isso numa semana e depois comenta aqui com a gente. Diga lá, Cesarino.
Cara, a minha dica é assim, ó. Agora a gente tá gravando, são 8h15. E eu tô olhando aqui no meu Instagram, nesse exato momento, tem 7 lives rolando. Então se você tiver aí sem nada pra fazer às 8 horas da noite, acho que é um bom horário pra você entrar no seu Instagram e assistir alguma live, porque, meu, voltou com tudo pelo jeito, não é possível.
Sim,
não.
Mas... que dica mais?
Não, mas não é, não, aliás, não, é, não, é, não é. É que eu entrei aqui pra olhar a minha dica e não falar besteira, e aí quando eu olhei 7 lives...
Mas
falei,
é interessante que as lives ainda... Eu tenho bem pouca paciência pra live.
Gente, é, mas... não, mas parece que voltaram com tudo, viu? É a tendência pro verão esse ano. Mas vamos lá, minha dica é um perfil chamado Santo Fole, que é pra um público muito específico, assim, porque é um humor que tira sarro, fala de fole de sanfona, né? E por isso que chama fole. E são os caras que fazem humor em cima disso e sei lá, eu me divirto demais. Eles fazem...
Como que dá pra fazer humor sobre o fole da sanfona?
Cara, não, é que na verdade eles pegam um pouco essa cultura do não só do gaúcho, né, mas do sul. Da música, da vaneira, do vaneirão, do ritmo, do churrasco, da sanfona, da gaita, do cara que... Porque esses caras, eles assim, eles são fanáticos pelo instrumento. E a sanfona em si é um instrumento caro, né? Então eles fazem muita zoeira, assim, do tipo, ah, o cara, sei lá, tá usando cueca rasgada, mas tem uma puta sanfona que custa R$2.500, qualquer coisa assim. E eles fazem umas dublagens do Donald Trump. Sobre esses assuntos. Agora imagina.
Bem específico, bem falando, você falou. Bem específico.
E aí então imagina o Trump falando assim com um sotaque medíocre. Opa, bom. Ah, viu? Você, agora que você tá meio avulso aí, você não quer fazer parte do conjunto nosso, do, sei lá, os sanfoneiros da sei lá, dos Pampas? Ah, eu acho que até posso, mas não gostei muito do nome do grupo, enfim. E eles vão tirando onda em cima disso.
Qual que é o nome? Fala de novo.
Santo Fole.
Santo Fole.
É. E assim, é aquele humor leve, bobo, não esperem muita coisa, mas eu particularmente me divirto bastante, assim.
Muito bem.
Então, enfim, entrem lá, procurem no Instagram.
Santo Fole.
Delícia.
Você também tem um site, enfim, mas vai no perfil do Instagram que já tá de bom tamanho.
Minha gente, é isso. Matamos 88. Excelente, agora somos todos atletas de Cristo e atletas virtuais. Morris, queria te agradecer muito e queria que você deixasse, sei lá, onde o pessoal te segue, vê seus jogos. Diga aí. Certo.
Bom, todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, inclusive a Twitch, é Mauzírio. Você vai me encontrar por Mauzírio.
Mauzírio, olha aí, Mauzírio.
Isso, esse é meu nickname no mundo dos games.
É.
E todas as redes são esse nome, então você vai acabar me achando.
Isso é bom, faz todo sentido.
Seria um Nick Game?
Nick Game.
desculpa, às vezes eu me rendo aos trocadilhos.
Muito bom, Nick Game. Valeu, Maurice, obrigado pela participação, pelo tempo, pela disposição e por abrilhantar aí esse papo desse universo. O Nenê se mostrou um grande conhecedor de games aqui, gostei de ver.
Cara, daqui a pouco ele tira ali o Game Boy dele.
Daqui a pouco ele tira o Game Boy e arrasa no Tetris aí. E ficamos por aqui, Neninhos. Um beijo na
Queridos,
alma.
Muito obrigado. Como sempre, o maior prazer da Terra, mas um obrigado especial ao Maurício aí pelo tempo, por
tudo. Eu que agradeço, passou. Gente. Valeu mesmo.
Deixo aqui a minha saudação de porco, apesar que ninguém tá vendo hoje.
Eu tô vendo aqui ao vivo.
Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo.
Mas eu acho que eu vou declarar guerra aos japoneses.
Ah, faz bem. É. Eu também tô em guerra com eles. Embora eles sejam muito saborosos, eu tô em guerra com eles. Cesarino, beijo na alma.
Gente, eu quero agradecer também ao Maurício, principalmente pela paciência dele de explicar pra gente cada detalhe, porque ele falava, não, mas putz, explica melhor isso aí, porque realmente é um universo que a gente não entende, mas que respeita e que entende a importância que tem. Do mais, quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos presencialmente, o que é muito bacana e é sempre muito prazeroso. E por último, antes de você compartilhar o controle com alguém, lave bem as mãos.
Ah, estava sentindo falta disso. Muito bom.
Falei que ia esperar o momento certo.
E é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Eu sou o Felipe Lima. O WCast é uma produção da Lia Sousa. E semana que vem estamos de volta.
Lia Sousa, mais forte do que nunca.
Mais forte do que nunca. Isso aí, fiquem de olho. Beijo grande, pessoal. Valeu!
Valeu!
Valeu!